Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero começar meu pronunciamento de hoje, que por sinal é um pronunciamento em homenagem aos 190 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, que vai ser comemorado depois de amanhã, dia 17, que foi no dia 17 de junho de 1822 que ele foi criado. Quero começar meu pronunciamento saudando os meus irmãos maçons que se encontram aqui na tribuna de honra, começando pelo ex-grão-mestre da Bahia, irmão Humberto Cedrais, o irmão José de Arimateia, do Mato Grosso, o irmão Marcos Pérez e o irmão César Sanches, de São Paulo. É uma felicidade poder fazer esse pronunciamento tendo os ilustres irmãos aqui na tribuna de honra. Mas, senhora presidente, como falei, o meu pronunciamento hoje é para homenagear os 190 anos de criação do Grande Oriente do Brasil. Logo mais, às 14h30, a Câmara dos Deputados realiza uma sessão especial em homenagem ao Grande Oriente do Brasil, por iniciativa do deputado federal e também irmão maçom Nelson Marqueselli. Todos os anos, por minha iniciativa, com apoio de vários irmãos também maçons, como o irmão Álvaro Dias, que aqui está presente, realizamos no Senado Federal sessão especial em homenagem à maçonaria brasileira, no dia 20, por ocasião do transcurso do Dia do Maçom e, portanto, homenageando toda a maçonaria brasileira, aí incluído o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e a Confederação da Maçonaria Simbólica, da Confederação da Maçonaria Brasileira, COMAB. E nesse ano também já está garantida essa sessão do dia 20 de agosto, porque já foi aprovado o requerimento convocando essa sessão. E eu aproveito para convidar os irmãos e as cunhadas, os nossos jovens demolês, apejotistas, as jovens das filhas de Jó, são entidades de jovens mantidas pela maçonaria. O Grande Oriente do Brasil, como disse, foi criado no dia 17 de junho de 1822, inscrito hoje entre as 4 ou 5 maiores potências maçônicas do mundo, tem cadeira cativa e fortemente destacada na história do nosso país. Tanto no período monárquico, quanto no período republicano. O século XVIII foi marcado pelo iluminismo, o século XIX pelas ideologias e o século XX pela emergência e o domínio das tecnociências. Portanto, há a cada século um marco que realmente caracteriza a existência daquele século. E o Grande Oriente do Brasil, dentro de 10 anos, completará 2 séculos de existência. Estamos, portanto, no século XXI, que é o século da globalização, é o século da interatividade, é o século, enfim, em que todo mundo hoje, através dos mais diversos meios de comunicação, principalmente a internet, estão conectados com o mundo todo. E, ora, a nossa história, como disse, a história da maçonaria brasileira, embora tenha se iniciado em 1797, com a loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação de Barra, em Salvador, na Bahia, e ainda com a loja União, em 1800, no Rio de Janeiro, sucedida pela loja Reunião. Só em 1822, como falei no início, quando a campanha pela independência do Brasil se tornava mais intensa, é que iria ser criada a sua primeira obediência maçônica com jurisdição nacional, exatamente com a incumbência de levar a cabo o processo de emancipação política do país. Isto é, o Grande Oriente do Brasil foi criado tendo como principal objetivo, um objetivo político, que era o objetivo de fazer a independência do nosso país, fazer com que o país, de fato, deixasse de ser submisso, ou pelo menos ligado a Portugal, e que fosse um país independente. O Grande Oriente do Brasil teve como seus primeiros mandatários maçons ilustres, como José Bonifácio de Andrade Silva, que era ministro do Reino e de Estrangeiros, Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre, e o Gonçalves Ledo, o primeiro vigilante. Vejam que no primeiro grão-mestre, nós já tínhamos ali a escolha de um homem político para dirigir a ordem. E a ordem, quer dizer, o Grande Oriente do Brasil, foi criado com o objetivo, não era só esse, evidentemente, o objetivo, mas o objetivo que movia e que havia o reclamo da sociedade era o de fazer a independência do Brasil. A 4 de outubro do mesmo ano, 1822, já após a declaração de independência, no dia 7 de setembro, e aqui é bom que se diga, senador Nibo, a independência do Brasil foi decidida dentro de uma reunião maçônica no dia 20 de agosto. A história do Brasil registra isso. Foi decidida no dia 20 de agosto e poucos dias depois, no dia 7 de setembro, o imperador Dom Pedro I fez o grito da independência, o gesto público da independência. E Dom Pedro já era maçom e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Inicialmente instalado no Palácio Maçônico do Lavradio, no estado do Rio de Janeiro, a partir de 1842, e com lojas em praticamente todas as províncias do então Brasil, Brasil Império, o Grande Oriente do Brasil logo se tornou um participante ativo em todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro, fazendo com que sua história se confunda com a própria história do Brasil independente. Através de homens de alto espírito público, colocado em áreas importantes da atividade humana, principalmente em segmentos formadores de opinião, como as classes liberais, o jornalismo e as forças armadas, o exército mais especificamente, o Grande Oriente do Brasil iria ter, a partir da metade do século XIX, atuação marcante em diversas campanhas sociais e cívicas da nação. Assim, distinguiu-se pela extinção, na luta pela extinção da escravatura negra no Brasil, obtendo leis que foram abatendo o escravagismo paulatinamente, entre elas a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, e a Lei Visconde do Rio Branco, de 1871, que declarava livre as crianças nascidas de escravas daí para diante. Eusébio de Queiroz foi maçom graduado e membro do Supremo Conselho do Grau 33. E o Visconde de Rio Branco, como chefe do gabinete ministerial, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Então, a história do Grande Oriente do Brasil está repleta de homens que eram ativamente participantes da vida política do Brasil, portanto, indutores das mudanças que a sociedade reclamava. O trabalho maçônico só parou com a abolição da escravatura a 13 de maio de 1888. Mas é bom que se diga aqui que a abolição da escravatura começou mesmo dentro dos maçons. A partir desses momentos em que se fez a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Visconde do Rio Branco, os maçons já tomaram a decisão de quem era maçom não podia ter escravos. E os maçons começaram a libertar aqueles que tinham, a libertar os seus escravos, a dar sua carta de alforria. Então, a maçonaria foi uma vanguarda da própria abolição, fazendo dentro os seus quadros exatamente isso. Quem já estava maçom, libertava os seus escravos. Quem entrava para a maçonaria tinha o compromisso de não ter escravos, até porque um dos nossos requisitos principais para o ingresso na nossa ordem maçônica é que o homem seja livre e de bons costumes. E como alguém pode se dizer livre se mantém outro escravo dele? E também porque conflitava com a nossa ideologia, a nossa trilogia famosa de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Mais adiante, na campanha republicana, que pretendia evitar um terceiro reinado no Brasil e colocar o país na mesma situação das demais nações centro e sul-americanas, também contou com um imenso trabalho maçônico, de divulgação dos ideais da República nas lojas e nos clubes republicanos espalhados por todo o país. Na hora final da campanha, quando a República foi implantada, ali estava um maçom a liderar as tropas do Exército com seu prestígio, Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser também grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Já era maçom destacado à época da proclamação da República. Durante os primeiros 40 anos da República, período denominado de República Velha, foi notória a participação do Grande Oriente do Brasil na evolução política nacional, através de vários presidentes do Brasil que eram maçons. Além de Deodoro, que foi quem comandou a proclamação da República, tivemos o Marechal Floriano Peixoto, Manuel Ferraz de Campos Salles, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Wenceslau Braz e o Washington Luiz Pereira de Souza, para citar os primeiros. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Grande Oriente do Brasil, a partir de 1916, através do seu grão-mestre, almirante, de novo, uma pessoa proeminente ligada à vida pública do país, o almirante Veríssimo José da Costa, apoiava a entrada do Brasil no conflito ao lado das nações aliadas contra a ditadura e o nazismo que queria se implantar no mundo todo. E mesmo antes da entrada do Brasil, que se deu em 1917, o Grande Oriente do Brasil já enviava contribuições financeiras à maçonaria francesa, destinado ao socorro das vítimas da guerra, como indica correspondências que da França eram enviadas ao Grande Oriente do Brasil na época. Portanto, o Grande Oriente do Brasil continuou como ponta de lança na maçonaria em diversas questões nacionais, como anistia para presos políticos durante os períodos ditos de exceção, isto é, onde a democracia, o Estado de Direito eram suprimidos, como no Estado de Sítio, em alguns governos da República, a luta pela redemocratização do país, que fora submetido desde 1937 a outro regime de exceção, que só terminaria em 1945, participação através das obediências maçônicas europeias na divulgação da doutrina democrática dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, no período essa campanha no período de 1939 a 1945. Combate ao regime autoritário que se instalou em 1964. Inicialmente, alguns dizem até que a maçonaria contribuiu para que houvesse o golpe de 64, porque havia um movimento, diríamos assim, de esquerda radical que queria implantar um regime também de exceção no Brasil. Mas durante esse período, a maçonaria lutou pela anistia geral dos atingidos por esse movimento, trabalhou pela volta das eleições diretas, depois de um longo período de governantes impostos ao país. Em 1983, investiu na juventude ao criar sua máxima obra social neste campo, a Ação Paramaçônica Juvenil, de âmbito nacional, destinada ao aperfeiçoamento físico e intelectual dos jovens de ambos os sexos, filhos ou não de maçons. O Grande Oriente do Brasil está presente em Brasília desde 1960, e tendo se instalado, de fato, aqui em 1978, e que tem hoje um patrimônio considerável e em diversos estados, além do Rio de Janeiro e na capital federal, onde sua sede, aqui em Brasília, ocupa um edifício de 7.800 metros quadrados de área construída, com mais de 2.715 lojas, reconhecida por inúmeras obediências de maçonaria do mundo. O Grande Oriente do Brasil, com seus cerca de 72 mil maçons ativos, e maçons ativos aqui é bom traduzir para os que não são maçons, são aqueles que estão em atividade, estão frequentando as lojas, porque existe outro tanto de maçons que ou já estão, digamos, dispensados de frequentar a loja, ou por alguma razão se afastaram por questões pessoais, seja de saúde ou de outros motivos. Mesmo assim, ainda é a maior obediência maçônica da América Latina e se firma como uma secular instituição que, como é característica das instituições verdadeiramente relevantes e duradouras, precisa se reinventar, fazer uma reengenharia para responder aos desafios e às necessidades do século XXI, buscando uma boa convivência entre a tradição, da qual nós não abrimos mão, e as novas luzes do mundo e as novas tecnologias do mundo, sempre calcado nos princípios maçônicos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Concedo com muito prazer o aparte ao senador Aloysio Nunes.
Senador Mozarildo, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento dessa manhã. Vossa Excelência traz à tribuna do Senado uma belíssima história, que é a história da participação da maçonaria do Grande Oriente do Brasil nas lutas pelas liberdades e pelo progresso social no nosso país. Uma história multissecular, como Vossa Excelência lembrou, e que começa ainda antes do Brasil se tornar um país independente. A presença da maçonaria é marcante em todos os episódios em que se registra um passo adiante, um depois do outro, do Brasil, no rumo da construção de uma sociedade democrática, uma sociedade aberta, uma sociedade que promove a justiça e que lutou contra todos os obstáculos erigidos ao longo do tempo contra esses grandes e nobres objetivos que estão na origem da maçonaria: a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E não é por acaso que a maçonaria, em todos os quadrantes do mundo onde ela atua, tem sido objeto de perseguição, de intolerância por parte de todas as tiranias. Eu queria registrar aqui que durante o regime nazista, na Alemanha, na Europa, ocupada pelas tropas de Hitler, os maçons foram alvo de uma perseguição implacável. O mesmo ocorreu no fascismo durante o regime fascista de Mussolini. Regimes políticos que não toleram a diversidade, regimes políticos que pretendem exercer a tirania não apenas sobre a pessoa física, mas sobre a mente dos indivíduos. E a maçonaria é, sobretudo, uma luz que afasta a escuridão, afasta o obscurantismo e luta pelo progresso da liberdade humana. A história brasileira está prenhe de episódios onde se registra a participação positiva, a participação progressista da maçonaria brasileira. E Vossa Excelência, como ilustre maçom, faz muito bem trazer para o Senado da República hoje, mais uma vez, essa bela história. Muito obrigado.
Agradeço, muito honrado a parte de Vossa Excelência, do Aloysio Nunes, porque verdadeiramente, Vossa Excelência, que não sendo maçom, conhece bem a história da maçonaria, sabe que nós somos uma instituição que ao longo do tempo fomos muito perseguidos, e perseguidos por aqueles que estavam no poder e que queriam, portanto, manter um poder acima de tudo. Quer dizer, em que não admitiam a liberdade, não admitiam a igualdade e nem a fraternidade entre as pessoas. E nós, então, logicamente, saindo daquele período operativo, que só eram mesmo os construtores, passamos para o período especulativo, em que aquelas pessoas do iluminismo, os intelectuais, ingressaram na maçonaria e nós partimos para a formação de uma instituição que é uma instituição que mostra um modelo de tolerância com o pensamento diverso. Porque lá nós aceitamos pessoas de qualquer religião. Nós não temos fanatismo nenhum, aliás, combatemos o fanatismo e a ignorância. Nós trabalhamos pela espiritualidade. Nós chamamos Deus de grande arquiteto do universo. Eu não conheço, talvez, nenhuma denominação mais ampla para a figura de Deus, qualquer que seja o nome que qualquer religião dê, do que essa de grande arquiteto do universo. E é muito importante frisar isso que você disse. Nós fomos muito vítimas durante muito tempo, A Inquisição, inclusive, é um grande exemplo, onde muitos maçons perderam a vida pelo fato de serem maçons. E havia e ainda persiste em alguns setores, um preconceito contra os maçons de que nós somos uma seita. Tanto não somos que aceitamos gente de qualquer religião. Nós não somos uma religião, mas pregamos a crença em Deus, pregamos o respeito à família e o amor à pátria. Então é dentro desses princípios, senadora Ana Amélia, que o Grande Oriente do Brasil tem caminhado até aqui, completando, como eu digo, depois de amanhã, dia 17 de junho, 190 anos de existência. E eu tenho fé, como homem que já está há mais de 3 décadas na maçonaria, de que nós vamos ter, no século XXI, uma maçonaria ainda mais atuante, uma maçonaria ainda muito mais interativa e, principalmente, em consonância com a sociedade, para que nós possamos, inclusive, cumprir um princípio nosso, que é o de ajudar a humanidade a estar cada vez mais soerguida. Muito obrigado pela atenção.